Notícias.
Tecnologia.
Cultura.
Música.
Entretenimento.
Ah, pega tudo e randomiza.
E está começando mais um Randomiza. Eu sou Daniel Schiavone e aqui comigo o André Schlindwein.
Olá, internautas.
E Erison Guns.
E aí?
Antes de começar, eu devo dizer que estávamos aqui divagando sobre um jogo do WoW, em que a escolha do menino Erison seria ou que a vida dele inteira fosse um musical, ou que em todos os lugares que ele fosse, seria tipo novela da Globo. Se ele fosse pra Itália, todo mundo falaria aquele português com sotaque italiano, sabe? Tipo, maque...
Mas enfim, qual que é o
assunto de hoje?
Antes de mais nada, eu informo aos ouvintes que eu escolhi que a minha vida fosse uma novela da Globo com Tony Ramos em todos os lugares desse mundo.
Fantástico. Tá, vamos ao que interessa. O tema de hoje é comer é o melhor para poder colecionar.
Olha aí, que
André,
legal,
por favor, nossas redes sociais.
facebook.com/randomizapodcast para vocês curtirem a nossa fanpage. No Twitter tem o @randomiza_. Sigam no Instagram também o @randomiza e o nosso sítio eletrônico, randomiza.com.br.
Então vamos de música, menino, por favor.
Vamos de Criolo, vai ser assim.
Essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eu digo que é pra você. Essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eles querem forjar heróis pra manter o povo sem voz. É o soco no queixo, lapada no peito. Tambor de crioula merece respeito. Dura é saber que o país que almejo já foi vendido por um baixo preço. Então façam das flores navalhas, que farei das canções baionetas. A verdade é o todo e o todo é o povo. Meu povo é sofrido e não foge da luta. Pois em casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua.
Vai que eu quero encontrar este lugar e possa dizer valeu a pena.
Randomiza. E no bloco 1 do programa de hoje a gente vai falar sobre coleções. Ah, aquela história, né? Do que você coleciona? Eu vou começar pelo André, porque eu sei que ele... Olá. É um cara meio fanático por coleções, mas que não coleciona nada, pelo que eu sei. Mas enfim, começa aí, André.
Então, acho que todo mundo começou de pequeno com aquelas coleções de Tazo. Ah, e todos os brindes que vinham ou com a Coca ou com salgadinhos. Salgadinho.
Com a Coca, não. Ah, com a Coca tinha
os...
Os Geloucos e os mini craques.
Aquelas garrafinhas.
É, garrafinhas também.
Ah, mas a garrafinha...
Tinha uma época, né? Época geralmente de Natal, eles faziam aquele urso polar com...
É, verdade.
Variadas...
Não sei, cara.
Aliás,
eu tinha uma bola da Coca-Cola, que era da Copa de 98.
Uma bola da Copa... Olha só.
É.
Eu tenho minha única história com a Coca-Cola foi que eu rasguei a barriga do urso polar do meu primo.
Caraca.
Parabéns.
Mas, cara, vocês estão falando aí de Coca... O Guaraná Antártica tinha a melhor coleção da história,
já
que eram os Pokémon.
Nossa, muito bom.
Verdade.
Aquilo era muito bom, cara. Eu tinha uma porrada. Eu nem sei quem levou aquilo.
Eu tenho alguns guardados até hoje, assim.
E é muito engraçado que aquilo era o tamanho, tipo, de uma agulha, cara. Muito pequeno.
Era muito pequeno.
Era bem pequeno.
E era caro, né?
É, tipo, pra criança engolir e morrer era...
Ah, um toque.
Um toque. Mas era bem feito, cara. Era uma pokebolinha, assim, e tal.
Sim, era bem da hora. Mas, enfim, antes de começar a falar que cada um coleciona e tal... Como que a gente pode definir uma coleção? O que é uma coleção, pessoas?
Olha, eu vou começar, talvez, causando polêmica nesse programa, porque é o que eu faço. Mas eu acho que a coleção é qualquer coisa que você tenha na sua casa física.
Assim. Isso.
É. Ou seja...
MP3 baixado por meios ilegais é coleção? Não. Filmes baixados por meios ilegais é coleção?
Não. A menos não é que coleção. Você os organize de maneira frenética.
Não.
Olha, eu tenho um amigo... Não. Aqui, isso é uma coleção, cara. Eu tenho um amigo, eu acho que não vale citar o nome, mas ele é nipodescendente com a melanina acentuada, que é um japonês negro. Que ele não só coleciona, como cataloga vídeos pornôs de todas as atrizes e de maneira, assim, extremamente organizada, cara. Isso é uma coleção.
Eu acho que seria uma coleção.
Se fosse...
Eu acho que isso que ele tem é um toque.
É.
De organizar arquivos digitais, assim. Talvez eu não esteja preparado para esse novo mundo onde o físico não existe tanto, mas eu acho que seria uma coleção se ele comprasse DVD, se ele recebesse por correio.
Tivesse DVD. A prateleira ali, sabe? Tudo organizado.
É. Isso seria muito coisa de gordo tarado, sabe?
Aí filme, eu acho assim. Que seria uma coleção válida.
Eu também.
Mas eu acho que é uma coleção. Eu acho. Eu respeito, porque o cara realmente tem um trabalho
Não, claro. Não desmerecendo não
esse,
o esmero desse
esse
cara.
Trabalho com... que ele faz com tanto empenho e carinho. Mas...
Mas não, assim, não é só de filme pornô. Vale dizer aqui que ele cataloga também filmes...
Que bom, né, cara?
É um cinéfilo de respeito. Ele cataloga principalmente filmes de diretores japoneses e coreanos, que ele gosta muito.
Ah,
e é bem interessante. É muito da hora, assim, a forma como ele organiza. Eu respeito.
Qual que é a organização desse cara aí?
Cara, ele seleciona por diretor. Aí, no caso dos filmes pornôs, por temas ou por atrizes?
Por tag.
Por tag, é.
Ah, muito bem.
Nossa
e
senhora.
E os filmes são por ano, dentro da pasta de cada diretor. Aí, ele coloca também uma temática, uma coisa assim. É bem legal, cara.
Ah, muito bem. Esteja, amigo do Daniel, convidado a compartilhar um pouco dessa rotina aí.
Vou solicitar pra ele. É muito, muito interessante, cara.
Bem, vamos mudar de assunto
vamos
um pouquinho.
Lá.
O que você coleciona, André?
Então, de coleção mesmo, acho que a primeira que eu comecei foi com DVDs de filmes e afins. Cara, é um negócio que ultimamente não dá pra fazer com tanto esmero, porque, assim, o preço das coisas não tá
acessível.
A coleção que eu tenho, a grande parte... É da época que o nosso glorioso dólar tava tipo 1,50, 1,40, que era muito mais barato comprar coisa fora. Então, naquela época, tipo, expandiu consideravelmente. Depois disso, que aí hoje chegamos à gloriosa época de o dólar estar 3, 3,20, não tem como o cara, né?
É, tá de chorar, cara.
Tá difícil manter.
E você, menino, o que você coleciona?
Então, eu hoje em dia, pelos mesmos motivos do André, eu não coleciono mais nada com muito afinco, porque eu não tenho muito dinheiro.
A política que eu tenho hoje em dia é só comprar o que eu realmente gosto. Antes, quando era mais acessível e barato, tipo, ah, tá barato isso aí, deixa eu botar no combo e levar, sabe?
Eu tô fazendo mais ou menos isso. Eu compro as coisas de dois em dois meses, aí nesses pacotões eu compro tudo que tá em promoção, que eu vejo que eu posso me interessar, daí eu vou filtrando depois pelo gosto. Mas uma das coisas de coleção que aconteceu de mais genial comigo nos últimos tempos foi que eu tava revirando umas coisas em casa pra organizar bagunças, etc. Eu achei um pote, tipo um pote desse que leva comida pros lugares, sabe?
Tupperware.
É, isso. Cheio de tazos de Pokémon e Digimons e afins.
Olha, nossa, aí, eu tinha, cara, muitos desses. É. Do Digimon eu tinha, tipo, uma pilha, assim, gigante.
É, eu achei aqueles do Pokémon que são redondos, que, tipo, ele...
Sei, eu tô ligado.
Evoluía, assim.
É muito da hora.
Eu achei aqueles, alguns. Eu achei aqueles quadrados...
Tipo, ah, sim, pedra, papel, tesoura.
É.
Ah, aquele... Oh, cara, esse era
esse
muito
eu tinha
bom.
Um monte também.
Aquele ali está completinho, aliás.
Olha aí.
E eu achei os Digimon também, faltando uns dois para completar.
Sabe um que eu tinha bastante também? Que era aqueles tazos de metal, que era do Yu-Gi-Oh.
Yu-Gi-Oh, tinha do Bob Esponja
também. Eu tinha um monte
também. Eu achei alguns desses também, mas esse eu não tinha muito.
Acho que os tazos que eu mais colecionei, assim, com afinco, foram os do Cartoon Network.
Isso é muito... da Copa, né?
Isso.
Esse era legal.
Do Máscara.
Do Máscara eu não gostava muito do Máscara.
Eu gostava muito da coleção dos tazos do Máscara. Eu tinha aquele tazo dos Looney Tunes, cara.
Eu tinha aquele albinho azul.
O albo azul.
É, eu
também.
Muito bom. Eu tinha a arma que era o lança-tazos.
Olha aí. Esse eu não tinha.
E eu tinha aquele tazo gigante que era meio duro que você jogava.
Pega tazo.
Não, pega tazo era tipo uma meleca,
isso,
que era
isso,
da
isso,
época
isso.
Do Máscara.
Uhum.
Que aí você puxava. Cara, aliás, era muito da hora, né? Os bugs que vinham no salgadinho nessa época.
É.
Eu lembro da época que vinham pedaços do corpo humano, tipo olho.
A língua.
Língua. Dedo. Tipo, eu adorava essas coisas, cara.
Mas voltando pra coleção normal, entre aspas, o que tu coleciona, Daniel?
Olha, cara. Eu sempre colecionei figurinhas, eu adorava álbuns de figurinhas e, tipo, eu tenho da Copa de... Eu tenho do Brasileirão de 98.
Olha aí.
O da Copa de 98.
Muito
o
bem.
Da Copa de 2002.
Tem álbum do Pokémon?
Tem o álbum do Pokémon.
Aí sim.
Aquele que vinha um negocinho pra dizer que tu era treinador também.
Exato.
Uhum. Um ID.
O meu último Pokémon, cara, eu nunca vou esquecer porque foi um sufoco essa desgraça. Eu sempre tive a política de nunca comprar a figurinha, tipo, pra completar o álbum, sabe? Aquele que você pede pelo correio. Uhum. Então eu fiquei procurando um Articuno, que era o último Pokémon que faltava, cara. E eu não achava de jeito nenhum. Eu não conseguia trocar com ninguém, porque ninguém... Assim, todo mundo tinha sempre um só, sabe?
Uhum.
E aí era extremamente raro, não sei o quê. Cara, o dia que eu consegui o Articuno, que eu completei o álbum... Sabe quando parece que você ganhou a medalha de ouro, assim, nas Olimpíadas? Eu levantei, eu... Adrian, I did it! Cara, eu realmente fiquei muito emocionado com essa desgraça.
Criança é uma coisa, né?
É, cara, assim, foi um achievement da vida, sabe? Completou o álbum.
Eu nunca completei esse álbum aí.
Eu acho que eu nunca completei nenhum álbum.
Eu ia dizer isso agora. O mais perto que eu cheguei foi esse da última Copa, mas faltam umas 40 figurinhas ainda.
O da última Copa eu não colecionei.
Como não?
É, cara? Eu tava meio... Sei lá, meio bolado com a Copa.
Ah, entendi.
Até que ela começou e eu empolguei. Sabe como é?
Agora lembrei de uma outra coleção que eu comecei recentemente. Jornais de várias partes do mundo.
Essa é uma coleção muito boa, hein?
É muito boa. Eu peguei a edição consegui no Glorioso, na Bahia Eletrônica, a edição do dia seguinte da morte do Osama.
Olha,
cara,
só.
Bem da hora. Tem a edição também do Charlie Hebdo, pós-atentados.
Olha, muito boa.
Que é muito boa também.
Falando em revista, eu coleciono a revista Piauí. Eu quero comprar as edições anteriores, porque as capas são muito legais.
São muito boas.
E eu colecionava, né, mangás.
Eu também.
Eu tenho algumas coisas lá. E quadrinhos eu tenho alguns. Mas os meus livros, tipo, eu tenho as coleções completas de algumas coisas. Tipo, do Tolkien eu tenho todos que saíram aqui no Brasil. Quer dizer, eu tô meio desatualizado, mas ainda tenho. Eu tenho do Game of Thrones, eu tenho eles em inglês e em português.
Olha aí.
É. Eu tenho...
Acho que livro todo mundo aqui Tem, né? Coleciona.
É, eu compro meio aleatório, assim. Eu não tenho um foco muito específico para
então,
livro.
Ah, então, eu gosto de comprar coleções, tipo, da Folha, vai, de filósofos.
Muito bom, hein?
Então tem uns antigos lá em casa, que eram, desde que eu era pequeno, que tem lá, sabe? Mas é isso aí, gente.
É isso aí, vamos.
Nenhum de nós tem uma coleção muito fantástica, né?
Não.
Até porque nenhum de nós tem muito dinheiro.
É. Pois é. Mas onde a gente chega lá?
Por enquanto, colecionando apenas fracassos na vida.
Eu ia falar isso, seu filho da mãe.
Colecionando derrotas.
Acabei de colecionar mais uma que foi você falando antes que eu, mas enfim.
Vamos fechar?
Tá, então vamos de música. Eu vou chamar aqui. Beatles, When I Saw Her Standing There. 1, 2, 3, 4!
Randomiza.
Estamos de volta e agora no bloco 2 a gente vai falar da melhor coisa que existe no planeta. Como dizia o Chaves já, pra que viver se não pra comer? Vamos falar de comida. Primeiro, ó, antes de mais nada, cabe aqui a gente começar a falar de coisa boa.
Top term.
Oh, meu pai quase comprou uma vez uma iogurteira.
Enfim, vamos falar de comida, né? Tá, vamos lá. Primeiro vamos começar de coisa boa, né, cara? O que vocês gostam de comer? Eu vou perguntar pro menino aqui, que ele olhou com uma cara assim de
olha,
maroto.
Olha, eu tô gostando muito, ultimamente, de comer bolos. Eu digo de bolo, assim. No geral, qualquer coisa é de bolo, assim. Eu tô numa onda que... Eu não sei por que motivo, mas a cada final de semana, minha mamãe, um abraço, um beijo para minha mamãe, traz um pedaço de um bolo aleatório da padaria.
Olha aí, bolovo nunca?
Bolovo, infelizmente, na nossa cidade de Guabiruba, eu nunca vi sendo comercializado. Não sei se isso é bom ou ruim, mas...
Não, isso é ruim, cara. Bolovo é vida.
A gente tem Homeops, que home é um ops. Equivalente regional.
Home Ops é o famoso sushi de macho, né, cara?
É.
O que consiste essa comida, André?
Home Ops é um... Agora não lembro o peixe que eles usam, cara, dentro. Eu acho que é atum, se eu não me engano. E vai o atum no meio enrolado na cebola. E tipo, fica na conserva, cara, por meses, assim.
Tem um aspecto asqueroso, cara. Assim, olha que eu, inclusive, anotei aqui na pauta, eu como qualquer coisa, cara. Tipo, qualquer porcaria que aparece, eu como. Na rua, se assim, eu tô passando... Ah, espetinho de gato, mais do mundo.
Lembrei, se eu não me engano, é aquele peixe que eles chamam de charuto, charutinho.
Ah, eu ainda não ousei adentrar nos mares do Home Ops, porque
eu
o aspecto,
nunca...
assim, é lamentável, cara. Tipo, vai passando o tempo, vai soltando os pedaços do peixe, aí fica boiando, é escroto, cara.
Tá curtindo ali.
Tá curtindo, Só que não é uma impressão da hora, tipo, é escroto, cara. Você olha aquele peixe, tipo, o olho já meio saindo, assim, ah, cara, não dá. Mas como eu dizia, eu como de tudo, tudo mesmo, mas vamos falar primeiro de coisas boas, então vamos, né?
Tuto.
Cara, eu adoro feijoada. Feijoada.
É, já gostei muito mais de feijoada, mas é muito
olha,
bom.
Olha, cara, aquele friozinho, vai uma... Nossa, cara, sábado... E você come aquela feijoada e depois fica com a laranja, assim, sabe? Parece que ela completa o sabor da feijoada. É uma maravilha, cara. Putz. Meu pai é outro que adora feijoada. Um abraço, papai. É, quando a gente
que
vai
família
pra São
esse
Paulo,
programa, né?
Muito, muito. Somos rapazes de família, afinal. Quando a gente vai pra São Paulo, existe um boteco lá no Carrão chamado Papagaios. Cara, é tipo um pé sujo... Sim, lamentável. Mas que a comida deles é muito boa. E a feijoada, cara, é excelente. Acho que talvez por não manterem as condições mínimas de higiene, ele fica fantástico.
Dá um que a mais, né?
Nossa,
é o tempero especial.
É uma maravilha. E assim, a galera lá do Carrão, que tá escutando a gente aí, o Luiz e o Hideki, enfim, eles vão conhecer o Papagaios, porque é de um requinte e de sabor que é incontestável. Assim, eu não comi feijoada melhor ainda, cara. Sério.
Fica o convite pra todo mundo aí.
Fica o convite Papagaios na Dentista Barreto ali. Aproveitem.
Maravilha.
E você, André?
Então, acho que uma das comidas favoritas é pizza. Só que tem um problema com pizza. Porque pra ter um lugar que faz uma pizza da hora mesmo, é difícil de encontrar, cara.
É.
Tipo, tem uns lugares que tem uma pizza legal essa aí, dá pro gato. Mas assim, pra tu encontrar aquela... Caraca, que pizza boa, aquela massa, sabe? Ela não é molenga, mas também é crocante, assim, é fininha.
É o ideal.
Meu Deus, cara, dá até água na boca, só de pensar.
É que assim, não, perdão se isso ofender meus colegas de mesa, mas aqui no Sul a pizza é difícil encontrar uma pizza que seja muito boa. Você encontra,
sim,
mas não é tão comum.
Ah,
mesmo
e a
porque
pizza
não tem
sem condimentos extras em cima, por favor.
Isso, André.
Respeitem a instituição pizza.
Comam do jeito certo.
A galera aqui costuma colocar até maionese na pizza, cara, o que é...
Cara, eu acho o cúmulo.
É lamentável, né?
Ketchup eu ainda, assim, passa, eu aceito com ressalvas.
Não, cara, eu sou
cara, mas maionese me agride muito.
Eu sou da opinião de que usa essas coisas quando a comida, sei lá, não tá tão boa, sabe?
É.
Precisa de um xablau a mais de gosto.
Ou que seja tipo um lanche mesmo.
É,
tipo,
cair
um sandubão, aí
casa,
vai.
Mas...
É, não, é bizarro.
Vocês me dão vergonha.
Por quê, cara?
Não, vocês...
Ah, tá, digo, vocês as pessoas do condimento na pizza.
Não, vocês eu apoio nessa ideia.
É, e o bom é que a pizza tem diversos sabores, então... Tu tem uma gama imensa de...
É, se você quiser, você pode comer pizza todos os dias, porque, tipo, tem muitos sabores. E aí, assim, você pode comer hoje mussarela,
eu
amanhã você come atum.
Acho que um dos sabores prediletos é quatro queijos, cara.
Nossa,
é muito bom, meu
então,
Deus.
Então, mas quatro queijos tem que ser no inverno, cara. Porque aí vem aquele queijo, ele tá derretido ainda, tá quente. E o melhor, cara, é sempre... Ó, a pizza... O segredo da pizza é o dia seguinte. É, tipo, você deixar a pizza... Eu sempre... Deixo um pedaço pra mim pra comer na manhã seguinte.
Sim.
Aí eu coloco frio na frigideira. Depende, isso é quando eu chego
eu
em casa tarde.
Eu acho isso o cúmulo também, comer
não,
pizza
cara.
Fria.
Quando eu chego
depende.
Tarde em casa, tem lá a pizza dando mole, vai fria mesmo.
Ah, se for uma pizza doce, eu como...
Pizza doce... Não,
eu gosto também, não, de vez em quando não, é bom não. Pra dar uma ousada.
É torta, né?
Eu acho...
né?
Não, é...
Ah, não deixa de
é
ser.
É bom, vai, não seja tão ranzins, André. Não, mas a pizza, cara, você pega aquela de quatro queijos que sobrou na noite anterior e bota ela na frigideira e só dá aquele chablauzinho. Cara, que beleza que fica aquilo. Parece que, assim, foi abençoado pelos deuses novamente para que seja agradável ao seu paladar. É a magia da pizza que volta à tona nela, assim.
Ela revive, né?
Ela revive tal qual uma fênix, ela ressurge assim, sabe? É muito bom, cara. Isso. Enfim, vamos falar de coisas que dão nojinho agora, vai.
Eu vou começar falando de uma coisa que... Uma vez, o meu primeiro contato com isso foi quando eu fui surpreendido por ela numa marmita. Que eu comprei lá, faz uma marmita aí pra mim, um prato feito. Aí veio o arroz, o feijão, a salada, a carne. Veio de sempre, veio um ovo. E eis que veio o elemento surpresa, o falso 9 da marmita, que foi a buchada.
Ah, não.
Ah, cara, não.
O intestino em cima do meu arroz, não, é...
Buchada é
ofensa,
bom.
Vai.
Buchada é bom. Uma buchada caprichada é bom.
Não, cara. Eu não sabia o que era. Eu fui comer aquela coisa meio borrachenta.
Mas o sabor é bom.
Dobradinha, menino.
Cara.
Não
fala isso. Pô, deu água na boca agora, cara.
Você tá maluco?
Tá. É bom, é bom. Eu gosto muito. Buchada de bode. Putz, cara. Como é gostoso isso.
Não, cara.
É bom.
Eu deixei sem vergonha alguma no prato. Porque...
Eu vou falar que eu tenho problemas com comidas que eu, tipo, que eu comia demais quando pequeno. Uhum. E um belo dia, tipo, eu comi tanto que passei mal.
Eu tenho um problema com duas comidas. Uma dessas é pizza doce.
Olha só.
E outra é daquela lasanha que tu compra congelada,
aquela,
sabe?
Aquela lasanha de mercado, né?
É.
Mas essa aí é excelente pra aquele dia que você não tem...
Não, cara.
Você tá sozinho em casa.
Aquilo lá é uma gororoba, é só molho.
Com molho de tomate, com um pedacinho de queijo e presunto, cara.
É horroroso. É
horrível. É que, ó, vocês nunca moraram sozinhos, cara. Aí você vai descobrir o valor nutricional de uma lasanha congelada, cara.
Não, cara. Sabe que é muito uma comida congelada que é muito melhor que a lasanha congelada?
Qual?
Escondidinho.
Também é bom.
É muito
também
melhor.
É bom.
Porque aquilo não é. Aquilo lá não vem
cara,
uma massa.
Que é
toda...
só batata e carne, né?
Mas, cara, pelo menos não tem aquele molho asqueroso que deixa tudo empossado na lasanha.
Assim,
é um pouco. O pessoal perde a mão na lasanha de mercado.
Tá, mas eu vou falar das coisas que me dão nojinho aqui, que. Não é nojinho, cara, mas é de comer tanto eu enjoei. Miojo. Eu não consigo sentir o cheiro de miojo.
Tinha uma época,
cara,
que eu comia, acho que praticamente todo dia no almoço miojo.
No almoço. Por isso que você é magro, tipo, a nível Biafra aqui, né, cara? Enfim, tomate. Quando eu era pequeno, eu comia tomate, tipo, eu só cortava, passava sal e comia o tomate inteiro.
Eu não
gosto de tomate.
Então, aí eu comi tanto que eu comecei a meio que enjoar. Um dia eu passei mal de tanto comer tomate.
Que fase, hein, Daniel?
E foi o mesmo com melancia.
A melancia é muito bom, hein?
Nossa. Não consigo comer mais, cara.
No verão, assim,
enjoa.
Agora não mais, mano.
E acho que sopa, cara.
Eu não gosto de sopinha também, não.
Eu acho...
Tal qual o esqueleto.
Eu nunca vou me esquecer também, pois eu comia, tipo, a panela toda da sopa e aí um dia eu passei muito mal. De tanto
sopa eu gosto, mas aquela sopa, sabe, baixo orçamento, tipo... Não tem aquele monte de legume e verdura dentro que parece uma mata.
Eu gosto de caldo, cara. Caldo,
é bom,
tipo caldo de feijão. Aí
pega
putz, cara,
caldinho de feijão,
delícia.
É bom. A sopa é bom, sopa com... Não fazer com macarrão, só com arroz, é bom. E só com...
Não,
com peito de frango, cara.
Não,
peito de frango e batata.
Frango é bom,
meu
mas
Deus,
não.
É muito bom.
Mas
não.
Com arroz eu...
É bom
pra trás.
Parece aquela comida, aquele arrozinho que fica no ralo, sabe? É a impressão é asquerosa, cara.
Não, visualmente lamentável.
É lamentável, cara, é lamentável.
É uma comida que eu nunca comi, mas que me passa uma impressão muito ruim. É uma comida lá do norte, do Pará. O André sabe até.
Aquela que fica, tipo, de um dia pro outro cozinhando na...
Eu não sei o que é direito, que é tipo um... O negócio
é um
caldo com uma folha de alguma coisa dentro desse caldo. Vem tipo um melado, assim, de alguma coisa que colocam dentro do caldo também. Que eu não sei do que é feito.
Parece uma sopa gosmenta e toda...
Sopa gosmenta com um peixe dentro, camarão, sabe? Não.
É muito asqueroso.
Cara, eu sei lá, eu tenho muita vontade de experimentar comidas. Então, tipo, eu não teria problema nenhum em viajar pelo mundo experimentando comidas mais bizarras. Tipo, eu vejo aquela galera indo pra China e, tipo, escorpião. Cara, escorpião não passa uma impressão asquerosa.
Não,
sabe?
Não, parece um espetinho, sabe?
É, então. Deve ser.
Tira gosto.
Sei lá, tem. Parece, tipo, um camarão, sei lá.
Mas
eu
enfim.
Tenho vontade. Vamos encerrar esse bloco que a gente tá estourando, mas Comer, comer é o melhor pra poder crescer, né?
Já dizia Eliano. Abraço, Eliano.
Então chama aí a música, menino.
Titãs, comida.
E vamos pro bloco 3, o bloco de dicas. Quer começar, André?
Posso começar. Eu tinha uma dica só, mas durante o assunto da comida me lembrou uma outra coisa, então eu vou falar isso rapidinho. É um Tumblr que, infelizmente, ele não está mais nativa.
Oh,
é uma pena.
Já sei também.
É uma pena que ele não está mais nativa, mas vale a menção até para... Vale como um guia, eu diria.
Quase um museu, assim, né, cara?
É o PF Week.
É excelente, cara. Eu já usei o PF Week para me alimentar em São Paulo, porque acho que eles só cobriam lá.
Só
em São Paulo. E, realmente, os caras... eles mandavam bem nas sugestões.
Sim. Aí lá eles dizem, por exemplo, qual que é o prato, o PF que tem no lugar, se é bom ou não, o preço, o ambiente, se tem Wi-Fi, se tem a TV ligada no Milton
ligada
Neves.
Ligada no Milton Neves, na época era o Milton Neves, né? Hoje é a Renata Fã.
É. Mas enfim, é uma. Muito bom, acessem. Eu não lembro o link, mas vai estar na postagem.
Eu acho que é
pfwiki.tumblr.com. É. Eles têm um livro também, eu acho, que chegaram
não
a lançar.
Não sei se foi lançado.
É? Bom,
tinha um
plano. Agora, minha dica principal, já que a gente tava falando de coleção, pra quem coleciona filmes físicos, em DVD ou Blu-ray e afins, eu recomendo o aplicativo pra catalogar a coleção, que é o My Movies. Tem pro iOS e pro Android. É bem legal que, por exemplo, tu tem a caixinha lá do filme, tu pode usar a câmera e ele olha o código de barras e já identifica automaticamente qual que é o título ali e já adiciona a tua coleção.
Olha,
entendeu?
Aí.
É bem legal. Aí tu pode procurar por autor, gênero, enfim. Além de que tem um negócio que é muito, muito legal, por exemplo, tu tem um catálogo grande ali, tá? Aí tu, não sei o que eu quero assistir, vamos ver. Aí tu pega, abre o aplicativo no catálogo, tu sacode o celular e, tipo, ele vai sortear um dos títulos que tu tem ali na coleção pra...
Ah, isso é
aleatório,
sagrado,
bem
cara.
Legal. O aplicativo, ele tem a versão gratuita, que tu pode adicionar até 50 títulos. Aí depois disso, depois desses 50, tu tem que pegar a versão Pro, que, se eu não me engano, deve estar uns 5 a 8 reais, não lembro agora. Mas é justo.
É, ok.
E
dinheiro de pinga, né?
É. E tu pode depois acessar ou divulgar a tua coleção, que gera uma página na internet também pra ele. Fica bem legalzinho, tipo uma prateleirinha e tal. É bem legal, recomendo.
Olha aí, interessante, interessante. E você, menino?
Eu vou recomendar uma banda que gerou certa surpresa aqui.
Muita surpresa.
A produção do programa, que é o Bad Brains. É, do que se trata? É uma banda de punk rock da década de 80, de 70, né? Eles lançaram alguma coisa em final de 70.
Caramba,
começo
antigo
de 80.
Assim, cara?
É muito antigo. Eles foram um dos pioneiros, assim, dessa leva do hardcore nos Estados Unidos.
Assim. Nossa, eu não sabia, porque, assim, pela descrição dos cidadãos que o menino vai fazer, eu achei que fosse uma parada meio cotidiana, assim, mais recente, sabe?
Eles eram muito pra frentex, assim, no som. Tanto que eles foram banidos de Washington, eu acho, de alguns shows. Eles têm uma música que chama Banned in DC, tipo, banidos de DC, devido a isso.
Agora eles são só da Marvel.
Massa, hein, cara. Daí, então, eles influenciaram uma penca de bandas de punk rock e de bandas mais agitadas, assim, que são mais recentes. E o que é o diferencial dos caras? É que eles tocam punk rock, porém, eles são rastafares.
Olha aí.
Eles são cabelão gigante.
Dread, né?
Dread, sim, a coisa bizarra. Assim. Aí o que tem de maravilhoso nas músicas deles? É que tem três faixas de punk rock. Punk rock deles é tipo um Ramones, só que com o dobro da velocidade.
E, cara, é muito assim, é um Ramones ao vivo, porque os caras são muito rápidos. É
muito,
tipo, muito.
Nossa,
é bem barulhento o som.
Pois é. Aí tem as três faixas dessas, aí toca um reggae no meio do CD.
Sim.
Aí toca uma música de reggae, toca mais três,
tipo,
de punk rock, volta pro reggae.
Dá uma pausa nervosa, parece que eles entraram no comercial, assim, cara.
É?
Tipo, você fica, da hora, aí tipo,
tá
volta,
uma música toda agitada, do nada vai pra uma música calma, entendeu?
É muito engraçado.
Aí tem até compilações que são só os reggae deles e só o punk rock e tal, pra quem não gosta muito disso. Mas eu acho que isso é muito interessante, porque aí tem toda aquela questão de ideologia nas letras dos caras e tal. E mais pra frente, um pouco depois dessa fase, eles têm atividade até hoje, aliás.
Olha
até os dias recentes, com outra formação. Aí eles começaram a unir o heavy metal com funk também nas músicas. Então é um negócio, uma mistura muito bonita, é muito
funk
bacana.
Funk americano.
É, funk americano, não carioca, não carioca, né? Então é uma experiência auditiva muito agradável.
É única, né? Cara?
É única, quase. Exatamente.
É bem interessante. O menino botou pra tocar aí... É engraçado, cara.
É, mas é muito bom.
E o CD dos caras tem, tipo, meia hora.
Tem o primeiro, 12 faixas. Primeiro CD deles, que eu vou recomendar uns dois, que são os que eu mais gosto. Que um é o de 79, se não me engano, que é o Black Dots. Tem completo no YouTube, dura meia hora, então dá pra ouvir no intervalinho aí do almoço, da firma. tem o Bad Brains também, que é o álbum Bad Brains, que é de 83, que é esse que tem esses reggae que a gente ouviu aqui na produção e que é o que vai tocar no encerramento do programa.
Isso, olha, mas aguarde, porque tem a minha sugestão.
Muito
qual
bem.
É?
A minha dica é mais uma da rede de podcasts do Anticast.
Olha aí.
Que é o Não Obstante. É um podcast sobre filosofia.
Fisiologia.
É coordenado pelo Marcos Beccari e pelo Daniel Portugal. E assim, cara, eles vão bem fundo na filosofia, mas eles falam de uma forma que te desperta interesse, sabe? Eu voltei a ler muito sobre o assunto depois de ouvir o programa e ouvir como eles fazem as discussões e, tipo, querer procurar mais sobre o tema, querer me aprofundar, porque despertou interesse, sabe? E eles sempre trazem alguém que, tipo, fez um trabalho a respeito de algum autor ou de algum pensamento. E, assim, é sempre muito incrível, cara, como eles tratam. É realmente muito bom. O programa, ele demora, tipo, umas 2 horas.
É
enorme,
O ritmo também
é mais devagar. O ritmo
é devagar,
assim, é cascudo pra ouvir. Mas se você tá afim de escutar uma parada pra ficar brisando depois a semana inteira, é bem legal. E assim, é quinzenal, então dá pra você baixar e ele tem meio que uns intervalos ali, sabe? Ele dá uma pausadinha, então dá pra você escutar em várias etapas e se divertir com o programa durante a semana toda, sabe? Eu acho sensacional pra quem quiser, sei lá, quem já leu ou quer ler sobre filosofia, acho que é um bom caminho. Ainda mais sobre Nietzsche, tipo, o cara que apresenta o Marcos Beccari, ele manda muito bem sobre pensamento trágico e tal. É foda, fica aí a sugestão. E vamos encerrar por aqui?
Vamos lá. Pessoas queridas que escutam esse programa maravilhoso e sensacional que é o Randomiza Podcast, acessem a Randoliga no Cartola, tem um link também na postagem. Enfim, curtam a nossa página de fã, que é facebook.com/randomizapodcast. No Twitter, sigam-nos.
@randomiza_.
E no Instagram, para ver as fotinhas que a gente posta
Esporadicamente.
Mas enfim, sigam porque é legal. Enfim, o randomiza, @randomiza. E acesse nosso site, porque, né? É o nosso glorioso portal de notícias e entretenimento, que é o randomiza.com.br.
Cliquem nos anúncios.
Ah, e outra coisa.
Por favor, deixem-nos ricos.
Isso. Outra coisa que a gente não tem falado nas últimas edições. Quem assina pelo iTunes, deixe seu joinha e seu review lá no, na nossa página no iTunes, que isso ajuda bastante também. E divulguem para os seus miguxos.
É isso aí, gente. Eu ia falar alguma coisa, mas agora não me lembro. Então é isso aí.
Então é isso aí. Qual que é a música, menino?
A gente vai ouvir um reggae do Bad Brains, I Love Ja.
Maravilha. Valeu.
Falou, Garela. Dá seu tchau, menino, pô.
Tchau. Trying to live my life in
randomiza.com.br.